dizer que acompanharemos naturalmente as propostas aqui apresentadas, fazendo apenas a salvaguarda que para o PAN são essenciais todos e cada um dos elementos destas equipas e não apenas parte deles. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo PEV o Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Nós discutimos hoje um conjunto de iniciativas legislativas em torno de uma matéria decisiva no Estado de Direito, uma matéria fundamental quando falamos das funções sociais do Estado, falamos da área da saúde e, mais concretamente, da prestação dos cuidados paliativos nos direitos dos doentes em fim de vida. E os verdes também consideram que na área da saúde há muito para fazer. É necessário, antes de mais, um significativo reforço no que diz respeito ao investimento público, um investimento que permita ampliar a rede de equipamentos públicos, quer nos cuidados continuados, quer nos cuidados paliativos. É necessário, nomeadamente, reforçar o investimento nos recursos humanos disponíveis, criar equipas especializadas e reforçar a formação de profissionais, para que sejam prestados os cuidados de saúde que as pessoas necessitam e, dessa forma, também garantir o cumprimento do direito à saúde com qualidade para todos os portugueses. Concretamente, no que diz respeito aos doentes em sofrimento por doenças graves, avançadas e progressivas, essas pessoas devem, de facto, ter acesso aos cuidados paliativos, qualquer que seja o seu prognóstico futuro ou estimado. Aliás, os doentes em sofrimento por doenças graves, avançadas e progressivas devem não só ter direito aos cuidados paliativos, como esses cuidados devem ser prestados por equipas de profissionais de saúde devidamente qualificadas e utilizando meios técnicos eficazes para o acompanhamento do doente, mas também para o apoio às respectivas famílias. Mas devem também ter a possibilidade de poder escolher livremente se pretendem os cuidados hospitalares ou os cuidados domiciliários. E essas respostas, a nosso ver, devem ser públicas. Se pretende, como os verdes defendem, garantir a universalidade do acesso aos cuidados, porque o direito à saúde não pode ser só para alguns, então a resposta terá de ser pública. E, portanto, nesta discussão, aquilo que para os verdes é fundamental, aquilo que se impõe, é que esta Assembleia recomenda ao Governo o alargamento da resposta pública aos cuidados paliativos, que o Governo reforce a resposta do Estado numa área tão importante como são os cuidados paliativos. E, nesse sentido, o Governo deverá, nomeadamente, dotar as unidades de internamento e as equipas comunitárias e intra-hospitalares dos meios necessários para o desempenho das suas importantes responsabilidades, criar equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos em número suficiente para dar resposta às necessidades dos cuidados domiciliários, aumentar o número de unidades em cuidados paliativos hospitalares e reforçar o apoio aos cuidados informais, entre outras medidas que são também necessárias. Relativamente aos projetos de resolução que estão em debate, os verdes irão acompanhar todos aqueles que, no nosso entendimento, possam ou vão, de alguma forma, ao encontro das preocupações que aqui deixámos expressas. E a senhora deputada Sandra Cunha, do PSD, tem razão quando diz que falta fazer muito na área da saúde, mas haveria certamente menos a fazer, senhora deputada, se o governo do PSD ou do CDS não tivesse encerrado tantos serviços de saúde por todo o país como fez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Anabela Rodrigues, do PS.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, discutir cuidados paliativos misturando o tema com a eutanásia é a atitude de quem não tem respeito pelo tema da eutanásia e muito menos pelo tema dos cuidados paliativos. A Lei 52/2012, de 5 de setembro, veio consagrar o direito e regular o acesso dos cidadãos aos cuidados paliativos, ficando assim definida a responsabilidade do Estado nesta matéria e criada a Rede Nacional de Cuidados Paliativos. A rede baseia-se num modelo de intervenção integrada que prevê diferentes tipos de unidades e de equipas para a prestação de cuidados paliativos em cooperação com outros recursos de saúde hospitalares, comunitários e domiciliários. Assim, os cuidados paliativos centram-se na prevenção e alívio do sofrimento físico, psicológico, social, na melhoria do bem-estar e no apoio aos doentes e às suas famílias quando associado a doença grave e incurável em fase avançada e progressiva. Antes de outras considerações, não posso deixar de dar aqui uma palavra aos doentes que necessitam destes cuidados, eles sim, os verdadeiros heróis, que não foram derrotados pela doença, mas tem a sua vida limitada, mantendo o desejo de querer viver o tempo que tem de vida com qualidade e na sua plenitude. Uma palavra também às famílias que são o suporte destes doentes e ainda uma palavra de reconhecimento aos profissionais de saúde que trabalham nesta área e dão o seu melhor para ajudar estes doentes a viverem ativamente até ao final das suas vidas. A demagogia nestas matérias não ajuda ninguém. Ouvindo as intervenções anteriores, parece que nada está feito, que tudo está mal, o que deduzo então que governos anteriores também deixaram tudo por fazer nesta matéria. É certo que o CDS tem tido um histórico relevante nesta matéria, nomeadamente na criação da Lei de Bases dos Cuidados Paliativos. Mas foi nos últimos anos que foi dada centralidade política aos doentes em fim de vida e o acesso aos cuidados paliativos tem progredido substancialmente e estes, quer queiram, quer não, foram anos de governação socialista. Mas vamos aos números. Consultando os dados oficiais, entre 2011 e 2014, em vez de aumentarem o número de camas de cuidados paliativos, houve uma redução de 190 para 185. Mas verificamos que entre 2015 e 2017 houve um aumento de quase 100 camas, de 278 para 376. Em 2014, tínhamos 24 unidades de internamento, 23 equipas intra-hospitalares e 11 equipas domiciliárias. Envolvidos estes anos, temos agora 28 unidades de internamento com 381 camas, 45 equipas intra-hospitalares, com uma cobertura de 100% em todos os hospitais distritais, 25 equipas comunitárias e 6 equipas intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos pediátricos. Foram dados passos importantes, foi efetivada a criação da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos e os respectivos coordenadores, foram elaborados os planos estratégicos, avanços também no que diz respeito aos cuidados paliativos pediátricos, foi feito o enquadramento das unidades terapêuticas de dor, equipas intra-hospitalares de suporte de cuidados paliativos, foi celebrado um acordo de colaboração com a Fundação Bancária La Caixa de Constituição de 10 equipas de apoio psicossocial e ainda a assinatura de um novo acordo para a constituição de 5 equipas, sendo uma pediátrica. De referir ainda à aprovação do Estatuto do Cuidador Informal com a Lei nº 100/2019, de 6 de setembro, regulando as condições da pessoa cuidada e do cuidador, os direitos e os deveres do cuidador e da pessoa cuidada e as respectivas medidas de apoio, assim como projetos-piloto em vigor desde o dia 1 de junho de 2020. A política de recursos humanos para as unidades e equipas de cuidados paliativos rege-se por padrões de qualidade baseada na formação específica de acordo com os níveis de diferenciação recomendados e é assegurada por equipas multidisciplinares que garantem os cuidados de qualidade. Sim, é verdade e reconhecemos que nem tudo está feito e que muito ainda há para percorrer neste caminho, nomeadamente para atingirmos a cobertura universal da população, assim como um maior número de profissionais qualificados nesta área e, obviamente, reconhecemos várias fragilidades e partilhamos muitas das preocupações aqui explanadas nesta matéria. As iniciativas, hoje aqui apresentadas são algo redundantes. Ignoram o plano estratégico para o desenvolvimento dos cuidados paliativos e o que nele se prevê, quer em matéria de formação pré e pós-graduada em medicina paliativa, quer em cuidados paliativos, como o alargamento do número de camas e das equipas comunitárias e de suporte, a consolidação das respostas existentes, uma maior diferenciação das equipas em funcionamento, com reforço de profissionais e maior exigência da sua formação teórica e prática nestas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado João Dias inscreveu-se, ainda dispõe de 12 segundos, que irá utilizar até o último. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é só para dizer que vivemos tempos muito difíceis e, mais do que palavras, importa que, no concreto, se tomem decisões para valorizar o trabalho de todos os profissionais de saúde e, em concreto, dos profissionais que se dedicam ao doente com necessidades paliativas. E, nesse sentido, importa que se criem condições no terreno e na prática, condições para a realização de cuidados de excelência, como são os cuidados paliativos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra para o encerramento, pergunto-se quem dispõe de tempo se ainda pretende utilizar. E, assim sendo, dou a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa para o encerramento deste debate.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No encerramento deste debate, três notas. A primeira para dizer que no Orçamento de Estado de 2021, como de resto temos sempre feito, o CDS apresentou uma proposta de reforço dos cuidados paliativos que foi chumbada com os votos contra do Partido Socialista e a abstenção do PSD, do Bloco e do PCP, que agora têm a ocasião de apresentar as suas propostas. Embora não compreenda estas estratégias, digo que não vamos deixar de aprovar todas as propostas que aqui estão, pese embora tenhamos reservas com algumas delas, porque o que verdadeiramente importa é que trabalhemos em especialidade para universalizar a oferta e o acesso dos cuidados de paliativos a quem deles precisa. Em segundo lugar, gostava de dizer que aqui muito se falou sobre a ligação entre cuidados paliativos e eutanásia. Eu socorria-me das palavras da doutora Edna Gonçalves, que todos conhecem, que disse isto esta semana. Disse: choca-me que se fale de eutanásia neste contexto, com tanta gente a morrer, que não era esperado que morresse. E traça uma analogia simples. Diz: é oferecer morte a pessoas que têm fome sem lhes dar primeiro o pão. Leia-se: terapêuticas que aliviam o sofrimento em casos de doenças muito graves, incuráveis e incapacitantes. Os cuidados paliativos não estão nem a metade do que era necessário e não foram reforçados durante a pandemia. Uma terceira nota, senhores e senhores deputados, para falar sobre liberdade. Liberdade foi o argumento usado na sexta-feira passada, num tempo paradoxal, para aprovar a eutanásia. A liberdade de cada um, em situação de sofrimento, de determinar a sua morte a pedido. Hoje também falamos de liberdade. Falamos da liberdade de uma escolha diferente, da liberdade de cada um poder escolher um fim, digna, um fim de vida quando ela chegar, digna, cuidada, com os seus e sem sofrimento evitável. Pelo que ouço, estamos todos de acordo com esta escolha. Fica nas mãos do Governo concretizar os meios para que esta escolha, igualmente digna, na nossa opinião, muito mais defensável, possa de facto concretizar-se. E é com essa esperança que trouxemos estas iniciativas a debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluímos este debate e os projetos de resolução serão votados oportunamente. E vamos passar ao ponto 5º da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação do projeto de resolução 780/14 do PAN pela erradicação da mutilação genital feminina. Dou a palavra para apresentar este projeto à Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Só em 2020 foram identificadas 101 mulheres que foram sujeitas à prática da mutilação genital feminina. Estes não são dados de um outro país, mas sim casos reais ocorridos em Portugal. Apesar do caminho que tem sido feito para erradicar esta forma de violência, dos planos e estratégias já existentes, continua a ser essencial garantir o combate às desigualdades e às violações dos direitos humanos, para mais quando assume uma forma tão bárbara que altera de forma drástica a saúde física e mental das suas vítimas, gerando assim, para além da dor, sentimentos de terror, de humilhação, traição e até stress pós-traumático e depressão, conforme reconhecem os especialistas, e que nas palavras das meninas e mulheres sujeitas a esta violência, são um terremoto interior que não termina no momento do corte, mas que as acompanha para o resto da vida. O corte ou o fanato, como é conhecida esta prática nas suas comunidades, é todo e qualquer procedimento que envolva a lesão ou a remoção total ou parcial dos órgãos genitais externos das meninas e mulheres, por razões não médicas, e tem impactos profundos e profundamente negativos na vida destas crianças e mulheres, com dores intensas e crónicas, hemorragias, infecções, choques sépticos, alterações urinárias e ginecológicas, complicações no parto, perturbações psicológicas e que pode levar inclusive à morte. A mutilação genital feminina é, e repetimos, uma violação gravíssima dos direitos humanos, uma forma de violência contra as mulheres e meninas de todo o mundo, estimando-se que pelo menos 200 milhões de mulheres e meninas já